60, visto 69, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Agravante é Denver Distribuidora de Bebidas. E agravado é o José Luelson de Araújo Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravado. O advogado Fábio Alves Silva. É o 25 da ordem, agravo de petição.
A nossa conclusão é: conheça e dá o parcial provimento ao agravo de petição para excluir a multa por litigância de má-fé, aplicada em primeiro grau de jurisdição.
Doutor Fábio, não vemos aqui divergência. Vossa Excelência tem interesse em fazer uso da palavra?
Tem, excelência. Eu vou fazer com relação à litigância de má-fé, que eu
Não,
entendo
com
que.
a palavra, doutor Fábio, por gentileza.
Obrigado, doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do tribunal, doutor Marcelo, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros dessa primeira turma. Procuradora do Trabalho, doutora Di, serventuários e advogados presentes. Vejam só, doutora Fábio. No meu entender, esse processo deveria ter sido encerrado após, no dia 11/11/2020, quando foi feito o bloqueio integral da presente reclamatória. Por quê? Explico. Quando a empresa foi intimada, quando foi convolado, certo, os valores que estavam à disposição do juízo, a empresa aviou de embargo à execução. Os temas que foram trazidos à época foram o seguinte: primeiro, uma audiência de conciliação; segundo, o processo já tinha sido feito os cálculos, se utilizando da TR e mais juros moratórios de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação, conforme decidido na sentença. Simplesmente, a empresa, certo, veio com seus embargos à execução demonstrar que os valores da TR não era para ser colocado naquele momento, em face da decisão do ministro Gilmar Mendes, suspendendo todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho. E não foi bem isso que a gente viu. Junho, o ministro Gilmar Mendes, que foi que ele fez? Ele deu a suspensão, determinando que os processos deveriam ser pagos na modalidade da TR, enquanto não fosse julgado o mérito daquela ação que estava sendo ainda, o julgamento estava já tinha começado, que só veio a ser realmente decidido na modalidade, como bem sabemos, a partir de dezembro de 2020. Então, a empresa trouxe à malha uma situação temerária, apenas postergando o valor do recebimento do autor. Então, dizendo que não deveria, naquele momento, certo, ser pago absolutamente nada em virtude dessa decisão, ou seja, a suspensão. Dito isso, o juízo, quando foi prolatar a sentença de embargos à execução, disse que, naquele momento, que o seu requerimento era descabido, que merecia sim aplicar a litigância de má-fé, e condenou a empresa e 1% de litigância de má-fé. Não satisfeita ainda, a empresa aviou de agravo de petição, novamente trazendo toda a situação em fase de agravo. Ou seja, movimentando a máquina judiciária para um requerimento descabido, como foi dito agora. Eu, no meu entender, entendo que tem que ser majorado a litigância de má-fé. Ou seja, isso chama-se abuso de direito que a empresa está realmente cometendo nessa justiça laborativa. Ou seja, a máquina foi toda trazida para que pudesse requerimentos totalmente sem qualquer fundamento jurídico. Essas são as nossas razões, requerendo a majoração da litigância de má-fé que foi condenada na primeira instância, por abuso de direito.
Desembargadora Fanda Lustosa.
Pois é, eu vou às nossas. Eu entendi perfeitamente a sustentação do doutor Presa requer o afastamento de sua condenação, a litigância de má-fé, pelo juiz acórdão. A parte exequente, por sua vez, requer, na peça recursal, a condenação do agravante, em ato, com fundamento nos artigos 80 e 81 do CPC, em ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Análise. O fato da empresa não ter êxito em seu intento processual não atrai de per si a dedução de deslealdade processual da parte. Nesse sentido, temos que a boa-fé é presumível, necessitando de prova robusta quanto à ilação em sentido contrário. Tal prova, a nosso ver, não restou evidenciada nos autos. Com efeito, a executada, ao apresentar os embargos à execução em primeiro grau, assim como o agravo de petição em análise, apenas fez valer o exercício do seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, não se vislumbrando no conteúdo de suas peças qualquer conduta processual improba. Resiste-se, ademais, que não houve qualquer dano concreto à parte obreira exequente, que pôde sacar os valores incontroversos em execução. No aspecto, assim, no aspecto, assim sendo, provido o apelo patronal e rejeito o pleito constante na contraminuta obreira. Na verdade, senhores, os meus pares, a da sustentação, a gente percebe perfeitamente que a matéria, logo que chegou do Supremo, não tem sido uma matéria fácil, tem sido uma matéria bastante discutida, essa atualização dos valores. E para um devedor, qualquer valor que possa minorar a sua conta, ele vai lutar para conseguir. Então, eu não entendo como a utilização do recurso nessa quadra tenha havido realmente a litigância de má-fé. Ele apenas não teve êxito. É como entendo. Estou excluindo a litigância de má-fé. É a nossa decisão mesmo. É isso.
Torpedo?
Eu também excluo a decisão. Primeiro, que a decisão do ministro Gilmar Mendes foi uma decisão que causou perplexidade em todo o Poder Judiciário Trabalhista, que até hoje muita gente ainda bate cabeça. A decisão, na minha percepção, com toda a vênia, exigiu que o próprio ministro desse outra decisão para esclarecer, que não esclareceu nada, diga-se passagem. E só ao final, quando o Supremo decidiu que foi uma terceira decisão, quer dizer, até hoje estamos se discutindo aí em seminários
Até
o
hoje.
alcance e os limites dessa decisão. Então, não houve litigância de má-fé. Acho que, na verdade, o ministro Gilmar Mendes deu duas decisões e depois uma terceira, que firmou a jurisprudência ao final, né, por maioria. Então, é uma decisão muito confusa, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e, na minha percepção, do ponto de vista jurídico, uma decisão, para dizer o mínimo, né, uma decisão que reconstrói um direito que sequer estava na lide, apesar de que eu sou daqueles que entenda que o Supremo Tribunal, que entende a tarefa do Supremo Tribunal Federal, vai além do chamado legislador negativo, como postulou Kelsen. Na modernidade, as cortes constitucionais funcionam realmente como legislador positivo. Então, eu acompanho com essa ressalva, acompanho a senhora relatora com todas as vênias, porque realmente é muito difícil para quem está interpretando essa decisão. A decisão talvez precisasse de outra decisão para interpretar a decisão. De acordo.
Ainda tem os embargos, né?
Pois é.
Desembargador Antônio Catão.
Acompanhando, excelência, na íntegra.
Então, fica unânime com a ressalva feita pelo doutor Pedro Inácio.
Não é ressalva, não. Acompanha integralmente, doutor Marcelo. Acompanha.
Obrigado a todos.
Copiei a expressão que Vossa Excelência usou. Obrigado, senhor também, doutor Fábio.
Um abraço, fique com Deus. Cuide-se.
Obrigado, senhor também, doutor.
O próximo é o 27 da ordem.